colocam no mercado a solução para o combate às alterações climáticas, independentemente de terem sido atribuídos gratuitamente ou não. Defendemos, sim, que haja cotas e metas por país com um normativo específico, atendendo às emissões históricas, à sua fase de desenvolvimento, que tenham de ser respeitadas por todos os países e não qualquer mecanismo de atribuição de licenças transacionáveis que potenciam a especulação, não resolvem e até agravam o problema. Em Portugal, precisamos de incentivar a produção nacional para encurtar os ciclos de produção-consumo. Precisamos de incentivar o transporte público com mais qualidade a baixo preço, em vez de dizermos às pessoas que se meterem gasolina na bomba A, na bomba B ou no posto de carregamento C, a emissão há de ser compensada do outro lado do mundo. Precisamos de combater a obsolescência programada. Precisamos de uma planificação da economia de acordo com os objetivos do desenvolvimento, da soberania, da utilização racional de recursos para a redução das emissões e o respeito pelo meio ambiente. Precisamos de tudo, menos da falsa solução, a tal que é a preferida do Wall Street e que o PS aqui propõe. O capitalismo não é verde.
Muito obrigado. Para intervir no debate, tem agora a palavra o deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se é certo que soluções de mercado apenas não permitem resolver os problemas que o mercado criou, também não é errado dizer-se que o Estado e os poderes públicos podem criar mercados, mercados esses que tenham uma dimensão virtuosa para tentarmos resolver os problemas que os outros mercados criaram. E não podemos adiar a resolução do problema das alterações climáticas para quando tivermos o nosso sistema económico perfeito, aquele com que sonhamos e provavelmente continuaremos a sonhar. O planeta tem que ser salvo agora, com soluções para agora. Mas também é por isso que quando o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática nos diz que vamos ter um mercado voluntário de carbono, está a dizer-nos muito pouco ou quase nada, porque o diabo está nos detalhes. É evidente que mercados de carbono, tal como existem agora, criam incentivos perversos que fazem com que empresas poluidoras não só paguem o mais que deveriam pagar, mas pagam até menos, porque compram licenças com as quais acabam por pagar menos impostos. Portanto, esta legislação é uma legislação que, se for discutida com ampla participação, que se tiver um trabalho exigente de controlo dos vícios do mercado, aí pode dar-nos qualquer coisa de bom. Para já, ainda é uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para intervir em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Pela calada durante a madrugada, o Governo colocou em consulta pública o seu projeto para um mercado voluntário de carbono, sabendo perfeitamente que hoje teríamos aqui este debate. Não me parece ser a melhor prática institucional, mas o que vale é que ainda estava acordado e por isso passei a madrugada a lê-lo e, como de vez em quando o Governo até acerta, fiquei que bem agradado por notar que a proposta até segue mais os princípios do projeto da Iniciativa Liberal, que será discutido em comissão, do que propriamente os princípios do projeto do Partido Socialista. Como sabemos, o mercado de carbono obrigatório que existe na Europa cobra apenas 40% das emissões europeias, sobretudo aquelas que decorrem da produção energética e da indústria pesada. No entanto, e apesar disso, cada vez mais as empresas em vários setores da economia procuram, de forma voluntária, deixar a sua marca e mostrar aos consumidores que também pretendem cumprir com os objetivos da neutralidade carbónica e da sustentabilidade. Por isso, em vários países desenvolveu-se o mercado voluntário de carbono, onde as empresas, como já foi aqui hoje explicado várias vezes, podem comprar créditos de carbono a outros atores que podem compensar as suas emissões por via de desenvolvimentos de vários projetos, desde reflorestação, à aposta em energias renováveis, até à recuperação do mar e das costas enquanto servidores de carbono. Os maiores obstáculos ao desenvolvimento deste mercado prendem-se com dois fatores, também em parte já aqui hoje anunciados, até na última intervenção. Por um lado, de credibilidade, porque ainda são poucos os Estados a ter um registro transparente, e também fragmentação, porque os critérios de certificação destas ações ainda estão em desenvolvimento. No geral, por princípio, somos a favor da criação de um enquadramento jurídico favorável ao desenvolvimento do mercado de carbono voluntário, fomentando o desenvolvimento do nosso interior, do nosso mar e da nossa biodiversidade. Mas não o devemos fazer com regulações e controlos excessivos, como o Grupo Parlamentar do PS já propõe, que já quer criar mais uma entidade nacional só para isto, mas felizmente parece que o Governo estudou um bocadinho mais o assunto e não quer. No nosso projeto, os princípios que seguimos são simples. Sabendo que a União Europeia, até nas recomendações que já deu há alguns meses, irá desenvolver o seu próprio mecanismo de certificação comunitário, podemos limitar-nos a reconhecer os vários certificadores internacionais que já existem, ao invés de interiorizarmos uma tarefa para a qual não temos recursos, ainda pouco know-how temos e que acabaria por apenas desligar o futuro mercado voluntário português dos mercados europeus e mundial. Apenas precisamos de um sistema de registro das transações no mercado que confira credibilidade e confiança às empresas, aguardando que a Comissão Europeia avance então com o seu próprio sistema de certificação. Esta seria a solução prática, eficaz, expedita e é o que consta na proposta que submetemos. No entanto, não inviabilizaremos quaisquer projetos, como esperamos também que não inviabilizem o nosso, que promovam a criação deste mercado em Portugal, tão importante para a sustentabilidade ambiental. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos partido para estes debates climáticos com espírito de abertura ao mundo, de abertura global, e mais assim e menos com ideologia. Eu percebo que haja a tentação do PCP de querer resolver os problemas todos dentro de casa. Eu aposto que a China já está cheia de medo que liguem para lá dizer bem, Portugal está a mandar-vos descer as emissões. Não estou bem a ver isso a acontecer, mas enfim. Em mercados, isto precisa de soluções globais, de facto globais. Nós, nessas soluções, há defeitos que devemos reconhecer. Nós sabemos que há greenwashing, nós conhecemos as histórias. Nós sabemos que isto não foi, na verdade, um grande trigger para investimento em descarbonização. Sabemos que há indústrias como o cimento e o aço que continuam a poluir muito, que as renováveis não foram financiadas particularmente por mercados de carbono, mas há uma virtude que ninguém nega. E a virtude que ninguém nega é que hoje é praticado um preço de carbono no mundo e que o carbono é caro e que o carbono tem um preço. Isso é uma conquista que há muitos anos atrás, quando isto se sonhou, ninguém sabia que ia ter solar barato, nuclear com problemas, mas há um preço de carbono e é sim, é uma grande conquista. Quanto à regulação destes mercados, nós podemos dar a resposta dos defeitos que reconhecemos. Ao greenwashing, nós podemos responder com integridade, podemos definir um crédito de carbono de integridade, podemos olhar para o trabalho das Nações Unidas e definir um crédito de carbono de integridade, podemos certificar esses créditos com tecnologia. Se hoje conseguimos monitorizar todos os metros quadrados do planeta, acho que não será difícil com inteligência artificial, com blockchain, outras tecnologias que aqui já foram ditas, certificar estes créditos. Ao investimento podíamos responder com incentivos, acordar os preços, são preços nacionais, são europeus, são globais, incentivar todas as soluções, as de base natural, como é a floresta, mas também como é o mar que o Governo se esqueceu, também as tecnológicas que o Governo também se esqueceu, e, enfim, tratar diferente o que é diferente, sempre com mais benefícios do que com mais dirigismo político, envolvendo empresas, municípios, cidadãos que ficaram de fora, que já trocam créditos quando se trata de cumprir a lei, mas aqui o desafio é que o façam de forma voluntária. E é vontade do PSD fazer essa discussão, e nesse sentido saudamos as iniciativas que iam bem mais nesse sentido. Senhor Presidente, o que eu vou dizer agora é um bocadinho um lugar comum nos dias de hoje, mas de facto só o Governo para estragar isto tudo, porque o Governo viu aqui a oportunidade de fazer o que já devia ter feito nas florestas e não faz, nem nunca mais faz, de trancar tudo no comando dos seus institutos públicos. Ainda por cima ignorou o Parlamento todo, incluindo o seu grupo parlamentar, que tinha um projeto positivo, e um Parlamento tem dado um exemplo de cooperação parlamentar que é irrepreensível em matéria de clima. E, portanto, é pena, mas queremos aqui reafirmar que estamos muito disponíveis para fazer um bom trabalho nesta matéria, porque é um bom trabalho no combate às alterações climáticas. Muito obrigado.
Muito obrigado por intervir no debate. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do BE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, houve um momento enternecedor do debate, foi quando a Iniciativa Liberal disse para o Partido Socialista
que era liberal e não sabia, quase ao mesmo nível da intervenção da senhora deputada do Chega, que dizia, sou negacionista, mas não quero dizer. Mas eu faço uma pergunta muito direta ao Partido Socialista, até na sequência da intervenção do seu deputado do PSD. O carbono tem um preço, e esse preço, dizem-nos os estudos, em Portugal, serviu para as empresas poluidoras não para reverem a sua forma de produção, mas para passarem para o custo de bens essenciais, por exemplo, cimento, eletricidade e energia, 731 milhões de euros. E no momento que a inflação está a disparar, no momento em que nós sabemos que os preços também sobem, porque o mercado de carbono empurra isso para cima das pessoas, eu pergunto ao Partido Socialista se acha que a solução é nós termos ainda mais preços em cima das pessoas, como esta proposta prevê, para garantir que, na verdade, fica tudo na mesma e que os grandes poluidores não são chamados às suas responsabilidades. Disse.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A emergência climática é uma evidência diária. Nas cheias, nas secas, nos fogos, está a acontecer mesmo muito mais rapidamente do que aquilo que nós prevíamos, com uma intensidade que é aquela que nós esperávamos aqui há 60 anos. Nós já ultrapassámos 5 dos pontos de viragem, os pontos de não retorno que se alimentam a si próprios ao caos climático. E hoje discutimos mesmo aquilo que é um investimento essencial para o combate às alterações climáticas. É o mercado voluntário de carbono. E parece haver alguma confusão em alguns senhores deputados, porque parece que estão aqui a colocar todos os problemas do mercado regulado de carbono, que tem vindo a ser regulado, naquilo que é o mercado voluntário de carbono. Mas sim, o capitalismo não é verde. Mas é mesmo por isso que é preciso o Estado intervir e dizer que a lógica do lucro tem de sobrepor a lógica do planeta. E é disso que se trata com estes projetos. O preço de carbono foi mesmo a chave para as centrais de carvão serem encerradas com 9 anos de antecipação, face àquele que era o prazo original. Por isso mesmo nós não temos tempo a perder. Nós podemos mesmo utilizar os mercados de carbono, os preços de carbono, para penalizar quem polui e investir na natureza, nos sumidouros, na remoção do carbono. Mas os senhores estados veem algum inconveniente em apoiar o pequeno agricultor? Em apoiar o investimento na floresta? Qual é o problema? Ou só se preocupam com eles quando vos convém? É pena que alguns partidos queiram amputar a ação climática deitando fora um instrumento desta natureza. Ele tem falhas, sim, mas elas têm que ser corrigidas e não podemos prescindir deste instrumento. Outros partidos arrastaram os seus projetos para a criação de um Conselho para a Ação Climática. Também o PS tem o seu projeto e sim, teremos a oportunidade, como fizemos com a Lei de Bases do Clima, em envolver todos na construção deste importante órgão de acompanhamento e de avaliação da política climática. E temos muito mais a fazer. Se num ano conseguimos desenvolver a vacina contra a Covid, num ano conseguimos fazer com que Portugal tivesse não a eletricidade mais cara da Europa, mas uma das mais baratas, então temos agora de conseguir fazer mais para enfrentar esta urgência também. E, na verdade, neste ano, falhámos todos. Está em falta o Parlamento, em todos os seus compromissos, que só agora vamos começar a cumprir com o Conselho de Ação Climática. Estão em falta muitos municípios e regiões que ainda não começaram a fazer os planos municipais de ação climática. E, sem prejuízo, temos tido a maior crise energética dos últimos 50 anos. O Governo tem muito para fazer, se bem que, neste momento, é mesmo o único que já tem trabalho feito com o piloto da Orçamentação Verde no Orçamento do Estado 2023 que apresentámos apenas há uns meses. Associamos-nos, por isso, à urgência e não faltamos à chamada. É tempo de envolver todos na ação climática, é tempo de construir um mercado voluntário de carbono, é tempo de cumprir a Lei de Bases do Clima.
Muito obrigado. Concluímos assim o ponto 3 da nossa ordem do dia. Rumamos ao ponto 4. Onde temos a apreciação do Projeto de Lei nº 367 da Iniciativa Liberal, que altera o Código de Processo Civil, clarificando a revisão de decisões administrativas estrangeiras. Para apresentar o projeto, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da IEL. Vamos aguardar um pouco até haver a recomposição das primeiras filas,